O título da pregação é Sempre Progredindo. Sempre Progredindo. Vamos ler. Filipenses 3, 12 a 16. Diz assim: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até o versículo 11, Paulo havia dito que tinha como objetivo conhecer plenamente a Cristo, explicamos isso detalhadamente, e inclusive conhecer a ressurreição dentre os mortos. Agora, então, tomando a sequência, no versículo 12, ele diz que ainda não conheceu Jesus Cristo como deveria, ou como vai chegar um dia a conhecer. Ainda não conheceu, não chegou ao nível de perfeição que um dia vai alcançar. Não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Ele sabia que não tinha chegado ainda ao ponto em que um dia vai chegar. E qual o efeito, então, que tinha em Paulo o fato de saber que não havia alcançado essas coisas ainda, essas coisas maravilhosas, essa plenitude da santidade que um dia ele vai alcançar? Desânimo, lamentando, que pena, e ficar se lamuriando aqui dia após dia, que não consegue alcançar ainda as coisas que estão na frente e que é difícil e que isso o leva a desanimar, ou indiferença. Não, sempre vou ter algo a cumprir a mais, sempre vou ter uma profundidade de conhecimento de Cristo maior para ter, um conhecimento maior dele, um crescimento maior ainda. E saber de uma coisa, é muito complicado, vou viver minha vidinha por aqui e esperar esse dia chegar, quando na glória alcançar essa perfeição e passa a ter uma vida meio indiferente quanto a conquistas dessas coisas. Não. Nem desânimo, nem indiferença, muito ao contrário. Enquanto esse tempo não chegava, ele prosseguia para conquistar essas coisas. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Três observações. Quando ele diz aqui, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, ele se referia ao estado final da sua salvação. A posse definitiva da vida eterna. Não vou dizer a posse da vida eterna, porque nós já temos a vida eterna. Hoje, nós crentes já vivemos ou começamos a viver a vida eterna. Sim, já somos seres eternos. Nossos corpos vão morrer, se Cristo não voltar antes. Mas nosso espírito nunca vai morrer. Já somos selados pelo Espírito Santo. Mesmo na morte, vamos perder o corpo provisoriamente até recuperarmos depois o corpo glorificado. Mas o nosso espírito continuará vivendo e ainda terá um tipo de vida ainda mais profundo, ainda mais perto de Cristo do que temos hoje, porque hoje temos uma vida em Cristo misturada com pecado. E não será mais assim. E Paulo sabia dessas coisas e ele queria conquistar mais e mais e mais desta santificação, mas sabia que ainda não tinha chegado lá. E ele reconhece então que ainda havia muito no que progredir, passando então pela santificação, pela ressurreição, pelo ganho do seu corpo, ou quando Cristo voltar e nos arrebatar, ou se já tivermos morrido, nesta mesma oportunidade, depois dos outros que já terão partido, nós vamos receber o nosso corpo, se tivermos partido antes de Cristo voltar, receberemos nosso corpo, depois os que estão com Cristo vão receber seus corpos celestiais. Então vamos passar pela ressurreição e finalmente a glorificação em Cristo, quando então seremos como Ele, no sentido de purificação, de santidade, no sentido humano, até o ponto em que puderemos ser como Cristo, seremos. Não de maneira plena e total, porque nunca seremos Deus como Ele é. Mas o mais possível que um ser humano poderá alcançar da glória de Deus, como filho de Deus, e de conhecer este Deus, nós iremos alcançar quando chegarmos no céu, e ainda acho que conquistaremos eternamente mais e mais e mais disto. Paulo usa aqui um jogo de palavras. Para conquistar a vida eterna, ele teve de ser conquistado ele próprio. É interessante isto. Eu quero conquistar uma coisa para o qual eu fui conquistado. É muito interessante isto. E ele dá a entender que se foi conquistado por Cristo, é porque não era de Cristo antes. Interessante isto. Paulo entrou numa condição que ele não tinha antes. Ele foi conquistado por Cristo. Antes não era de Cristo. Então esta ideia de quando alguém se converte, alguém diz, agora eu sou um crente. Ah, eu entendo, você mudou de religião. Você era da religião A, agora da religião B, com outras crenças e tal. Não é bem isto. Não é bem isto. É, passou para uma nova fase. Passou por uma experiência que não tinha antes. E essa experiência pode ser explicada de várias formas. Todo, obviamente, resumido na questão da salvação. Mas uma dessas formas aqui é esta. É, passou a pertencer a Cristo. Amigo, diga aí uma diferença entre o que você era antes e o que você agora é, depois da sua conversão a Cristo. Ah, porque antes eu não pertencia a Cristo, agora eu fui conquistado por Ele. Perfeito. Resposta perfeita. Todas as coisas já passaram, as coisas antigas. Eis que tudo se fez novo. Uma delas é esta. Ele foi conquistado, ele foi comprado. Paulo havia sido comprado por Jesus Cristo. Muito dólar. Não, a moeda não foi dólar. Ah, foi euro, que está na moda hoje, o euro mais do que é o dólar está caindo, o euro está aumentando. Tá... Não, não, não. Foi a moeda da época lá do Império Romano, não. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, fala muito bem qual foi o valor. Não quero usar a palavra moeda, porque eu não tenho coragem de usar essa palavra para o que nós vamos ler aqui. Mas o valor usado para comprar Paulo e comprar qualquer um pecador que se entrega a Cristo, está muito bem esclarecido aqui, capítulo 6, de 1 Coríntios 6 e 20, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, que não está escrito, em outra passagem está, não vou ler, não tenho aqui a referência, mas foi pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Acho que Atos 20 e 28, não sou dos melhores de memória, está aqui, Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, falando aqui de Cristo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui está. Interessante é que Deus Pai não derramou sangue algum. Deus Pai não tem sangue. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, não tem sangue. Jesus Cristo, o Logos eterno, que se fez homem, esse adquiriu sangue, uma vez nascido de Maria. Então, esta é uma das passagens mais claras na Bíblia, que fala da divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque fala de Deus que comprou com seu próprio sangue a sua igreja. Não foi Deus Pai, não foi Deus Espírito Santo. Tem que ser Deus Filho, Cristo, que é Deus. Mas voltando então, Paulo foi conquistado antes de conquistar. A vida eterna é oferecida por Cristo É. É correto dizer isto? É. A quem desejar? É. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele reclama lá, não quereis vir a mim para terdes vida. Então ele oferece para quem quiser. Porém, é bom lembrar que a vida eterna não é um produto para apenas se pegar como um objeto numa prateleira. Então aqui está uns bombons para quem quiser, chega aqui e pegue. Então a vida eterna é oferecida gratuitamente para quem quiser pegar sobre si e aceitar em Cristo. É mais do que isto. Ela é, sim, gratuita, no sentido de que é só aceitar pelo que lhe compete. Porém, é muito importante que para se ter a vida eterna, é preciso passar por um processo de resgate, de ser arrancado do império das trevas. Nós fomos literalmente arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Senhor, lá em Colossenses 1, explica isto. Então, é importante saber que a salvação não é só um processo mental, ou mesmo só um processo espiritual, na sua esfera apenas de decisão, dizer, eu aceito Cristo como meu Salvador e eu quero então a vida eterna. Sim, envolve isso, mas antes disso, você, para chegar a este ponto, tem que ter passado por um processo misterioso, invisível, mas absolutamente real, processo de resgate, de conquista. Então, todo crente pode e deve se sentir alguém que foi conquistado, que foi comprado, que foi arrancado de um poder muito ruim e levado para um poder absolutamente benigno e maravilhoso. Arrancado por Cristo, ou por Deus Pai, que o arrancou e transportou para o reino do Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo. E a base desta ação foi o sangue de Cristo. Então, Paulo tinha essa absoluta noção de que ele quis a vida eterna, aceitou Cristo, tomou posse da vida eterna, queria progredir mais ainda, conquistar mais ainda, mas reconhecendo, mas tudo isso só ocorre porque eu fui conquistado antes. Eu fui comprado antes, por um preço. Imagine alguém chegar para um preso, aí tirar aqui um chaveiro, essa aqui é a chave do carro novinho, que está lá fora à sua disposição. Vai lá, o carro é seu. Isso aqui é até o documento em seu nome. Preso. Ele não vai poder usufruir. Para ele poder usufruir aquele carro ali, ele vai ter que sair lá de dentro, alguém vai ter que tirá-lo de lá ou pagar uma fiança por ele. Ele vai ter que haver um processo sobre ele para que ele usufrua aquele presente. Toda comparação, ilustração que se faça sobre essas coisas eternas são incompletas, são pobres, comparadas com os valores que estão envolvidos eternamente. Mas ajudam essas ilustraçõezinhas, mesmo infantis, num certo aspecto, e pequenas, mas elas ajudam nós que somos infantis também, para entendermos estas coisas. Então, é mais ou menos assim. Não adianta querer usar uma coisa para a qual você não tem nem acesso. Alguém tem que lhe dar este acesso. Um outro ponto que eu quero comentar sobre o que Paulo falou. Mesmo conquistado, ele tinha que conquistar. Ou melhor, se sentir conquistando. É muito interessante isto. A vida cristã não é uma coisa passiva somente. Não é algo em que se vai para um extremo e dizer assim, já que eu fui comprado, já que eu fui conquistado, já que é Deus que opera tudo em mim, até eu querer, é tudo que eu quero e que eu faço é Deus que opera em mim, então vou ficar aqui passivamente, apenas esperando e aguardando e que Deus opere em mim. Isso é uma má compreensão. Deixa eu dizer de outra forma, isso é uma compreensão correta de um pedaço do ensino bíblico. É uma compreensão correta, sim, porque é Cristo que efetua em nós tanto querer como efetuar, é o poder dele sobre nós, não cai um fio do nosso cabelo se ele permitir, sim. Então isso é uma compreensão correta, mas é uma compreensão de uma parte, porque a Bíblia ensina o outro aspecto, que é o aspecto, eu vou usar uma palavra aqui que alguns teólogos talvez iam querer ter uma bronca comigo muito grande, esforço. Esforço. Eu uso, e quem quiser discutir, vamos. Porque eu vejo na Bíblia claramente. Aliás, alguém conquista alguma coisa sem esforço? Alguém conquista alguma coisa sem suor? Sem planejamento, sem energia, sem dureza, sem cansaço? Então, a vida cristã é um contínuo esforço, sim, de conquista. Paulo fala claro. Eu fui lá no verbo grego lá para ver esse verbo conquistar. É isso mesmo, é tomar para si, é ir lá e pegar, e ganhar, e pegar, e ficar com ele. É um verbo forte, que está bem traduzido aqui, conquistar. Então Paulo se sentia conquistando a vida eterna, mesmo de fato. Agora, se jogar toda a ênfase nisso, já está de novo distorcendo a verdade, no sentido de que está jogando tanta luz num aspecto da nossa conquista e do nosso progresso pessoal, que tira a luz em cima da soberania de Deus, do que ele faz em nós, tudo que, o que é feito em nós na santificação, e é Deus na sua soberania. Então são duas verdades, dois ensinos que correm paralelamente, e que nós não vamos conseguir nunca entender exatamente onde é que termina um e começa o outro. E se quisermos explicar demais um e puxar para um lado, vamos prejudicar o outro. E puxar para o outro, vamos prejudicar o outro. Então não adianta. É entender que, por um lado, Deus realiza tudo em nós. É o poder dele sobre nós. Para aí. Olha para o outro lado. Conquiste a sua vida eterna. Vamos lá. Sede santos, porque eu sou santo. Então, cuidem de ser santos. Tomem providências para serem santos. É como se uma coisa não existisse. Mas as duas existem. Então, entenda e creia e leve a sério uma tanto quanto a outra. Uma verdade tanto quanto a outra. Não permita que uma prejudique a outra. Que isso é o que acontece muitas vezes. Uma ênfase exagerada no poder de Deus, leva um crente à displicência, ao comodismo. Porque Deus é que faz tudo em mim, até o querer. Por outro lado, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, até o ponto de que se eu errar aqui, eu posso perder até a minha vida eterna. Como chegam ao exagero muitos que pensam que a manutenção da sua salvação depende de si. Mas está aqui dizendo que Paulo disse que tem que conquistar a vida eterna, não está escrito. Sabe o que é isso? É jogar luz demais nisso, deixando de jogar no outro. Esse é o problema. Então, para Paulo, ele não deixava que uma coisa atrapalhasse a outra. Agora, vocês pensam que Paulo entendia isto? Posso garantir que não. Não tem teólogo no mundo, não tem homem no mundo que entenda isto. Em todas as implicações que tem aqui dentro. E querer explicar isto só causa... Explicar além do que pode ser explicado, só causa problemas e as distorções. Que vemos aí como hipercalvinismo do lado, como arminianismo do outro lado, são explicações que jogam tanta luz num e tanta luz no outro aspecto, que causam distorção. Eu prefiro ficar com as verdades da Bíblia sem querer entender muito. Aplicar para a minha vida, ensinar para vocês, que é a minha obrigação, e tocar para frente. O fato é o seguinte, é que Paulo diz com todas as letras, eu fui conquistado. E ao mesmo tempo diz, e eu preciso conquistar, eu quero conquistar, eu estou conquistando a minha vida eterna. É o que está escrito aí. Você não entende, eu lamento muito. Porque eu também não entendo, mas não lamento muito não, eu acho até bom. Sabe por quê? Porque se eu entendesse tudo o que tem na Bíblia, eu seria como Deus. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Então querer entender tudo é arrogância. Querer entender a Bíblia inteira é arrogância. Tem que entender que não vai entender. Tem que ser humilde e saber que o seu limite é muito curto. E o meu, e de Agostinho, e de Paulo, e de um ignorante que mora não sei onde, outro sabe nem ler, o outro gênio lá, não importa, somos humanos falhos, pequenos, e não nos metamos a entender com mais profundidade do que nós podemos alcançar as coisas de Deus. Paulo se sentia conquistando. Aí chega um pai Lá vem um exemplo para ajudar na nossa ignorância. Criança de 1 ano de idade, já entende algumas coisinhas, aí o pai compõe um presente muito bonito para a criança e coloca 5 metros dele. E a criança mal aprendeu a andar. Então, para ela, dar 2 passos é muito, quanto mais 5. Então, o pai colocou ali, vai buscar, vai pegar. Então, a criança vai ali oscilando, quase caindo, talvez até caia mesmo, e levante, e vai. Ela se sente conquistando aquele presente. Detalhe, o presente já é dela. Já foi conquistado pelo pai, que chegou na loja e comprou, e mandou embrulhar, e levou para casa, e colocou na frente da criança com todo o amor do mundo. Então, não tem sentido algum ela se sentir conquistando aquele presente? Não, não estou conquistando nada, porque afinal de contas já é meu, nota fiscal está em meu nome. Tá. Ele se sente totalmente o meninozinho conquistando aquele presente, vendo, e vai, e cai, e levanta, e parece tão longe, tão distante, e vai duramente, aí consegue finalmente pegar o presentinho dele, e claro, rasga na hora para poder abrir e tal, mas convença aquela criança que ela não conquistou aquele presente. Conquistou. Então são as duas coisas paralelas. Para a gente já havia sido conquistado e ao mesmo tempo o pai quis que ele conquistasse. É um exemplo que eu comparo mais ou menos isso. Nós já temos a salvação, já temos a vida eterna, já foi tudo o que precisava ser comprado, pago, resolvido, nota fiscal em nosso nome. Só que em vez disso aí é o Espírito Santo nos selando, o nosso espírito, somos de Deus, somos absoluto e totalmente conquistados, somos de Cristo, mas conquiste. Vá lá, pegue. É interessante isso, parece um contrassenso, mas não é. Lições práticas. Quando pregar o evangelho para alguém, deixe bem claro que para alcançar a vida eterna, ele deve antes se convencer de que precisa aceitar o poder de Cristo sobre a sua vida para arrancá-lo das garras do diabo. Deixe claro, como foi visto hoje pela manhã naquele filme evangelístico, de lições evangelístico. Não adianta você querer mostrar à pessoa o valor da salvação de Cristo se ele não está convencido a pessoa de que está perdida. Não vai dar valor, vai achar uma coisa artificial, uma coisa sem muito sentido. E vai até se ofender, como disse aqui. Se ofender, porque eu, pecador, conversa essa. Então ele não vai entender o valor. Explique para aquele a quem você pregar o evangelho. Meu amigo, você vai passar por um processo. Um aspecto deste processo é você, com a sua mente, sua volição, sua vontade, aceitar a Cristo. Ok? Ok. Mas você tem que entender que você vai ter que passar por um processo de ser arrancado das mãos do diabo, do império das trevas. Mostra pelo Colossenses 1, 15 e 16. Mostra lá. Não, isso aqui eu não aceito. Então, precisa estudar mais. Precisa entender melhor o processo de salvação. Não é passar da religião A para a religião B. Não é. É se convencer de algo muito mais profundo e saber que inclui uma transformação radical a ponto de ser arrancado do império e levado para outro. É fantástico isso. Mas é importante alguém entender que precisa ser conquistado e arrancado. Segundo, apesar de estarmos garantidos quanto à vida eterna, há um sentido, como comentei, em que precisamos conquistá-la. Andar sobre o caminho aberto por Cristo e dizer, está aqui, tome conta, se aposse, conquiste o que eu já conquistei para você. Versículos 13 e 14, voltando a Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele agora usa a figura de um atleta correndo no estádio. Praticamente repete que ainda não alcançou a vida eterna em toda a sua plenitude, e novamente diz que isso não faz inativo. Agora, em vez de falar no verbo conquistar, ele usa um outro verbo, prossigo. Porque a figura de conquista ficou para trás, e ele usa agora a figura de um atleta correndo. Então, ele, é a ideia agora de prosseguir, de avançar, que é a mesma ideia, embora numa figura que ele lança de uma maneira diferente. Ele prossegue para o alvo, que é o prêmio da chamada dele, da vocação dele, de Deus em Cristo Jesus. Eu acho que esse prêmio aqui envolve tudo o que quer dizer, tudo o que significa a vida eterna, com os galardões e com tudo. Esse é o prêmio máximo aqui. E para alcançar esse prêmio, Paulo tem um método de duas partes. Primeira, ele esquece das coisas que ficaram para trás. Extrema objetividade aqui, fantástico. Muito valioso o que está escrito aqui para a vida prática. Esquece. Não adianta remoer o passado. Tem um provérbio que diz, águas passadas não movem moinho. Verdade. Não está na Bíblia não, pelo menos até onde eu saiba. Mas é isso, águas passadas não movem moinho. O que está feito. Ainda mais quando se aplica isto para a conversão de alguém, aí que vale esse princípio. Meus pecados estão tratados diante de Deus. Foram alvos do meu arrependimento sincero, alvos do meu pedido de perdão, alvos da concessão de perdão da parte de Deus. Acabou. Para trás. Fique para trás. Diz aqui claramente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa. Esquece. E a segunda parte, ele não fica só esquecendo das coisas que passaram e parado. Pronto, esqueci, pronto. E agora? Não, esqueci e apaguei. Acabou. Estou paradão aqui esperando a vida eterna lá no céu. Não, avança para as coisas que estão diante dele. Interessante. É que agora ele diz o verbo avançar. Já tinha usado conquistar, agora depois o prossigo, depois o avançar. São vários termos que Paulo usa para mostrar claramente um progresso constante e uma decisão de progredir. Alguns comentários sobre esse método de Paulo. Primeiro, é óbvio que quando ele esquece o passado, não significa que ele jogara fora todas as lições que ele pode ter aprendido de erros passados. É óbvio. Isso a gente faz até sem sentir, até inconscientemente, uma criança, quando ela coloca a mão na chaleira quente, na panela quente, e chora, no dia seguinte ela não quer mais colocar. Então ela está usando o passado, um erro do passado, para não repetir naquele momento. Então até uma criança faz isso instintivamente, um animal faz isso instintivamente. Então é óbvio que nós, seres racionais, vamos sim utilizar erros passados, experiências passadas, para o aperfeiçoamento da nossa vida que vai sendo tocada dia a dia. Claro, Paulo não quer dizer que nem isso ele fazia. Segundo, uma sugestão, não permita que fantasmas de pecados passados voltem a lhe assombrar. Você que é crente em Jesus Cristo, você não é, permita sim. Aliás, se deixe assombrar desesperadamente, porque a sua vida eterna está em jogo. É outra história. Outra história. Mas aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo e que já foi perdoado, sabe que foi, já entregou o seu coração, a sua vida a Cristo, não fique se assombrando com pecados passados. Você tem que corrigi-los. Se há o que corrigir, se há alguma providência que você pode tomar, um prejuízo que você causou alguém, uma situação irregular em que você entrou e ainda está, mas pode sair, claro, é óbvio. Mas você sabe muito bem, eu sei também, que há situações passadas, pecados, atitudes, ações, que ficaram no passado. E pronto. Se tiver alguma lição para aprender, aprenda. Só, mas não fique voltando a sua mente e alimentando, de alguma forma, o seu espírito com isto. Não permita estar encerrado, estar pago, estar quite diante de Deus. Aquele pecado, Cristo limpou com seu sangue no momento em que você se converteu a Ele. Então isso é importante. É importante no dia a dia, no nosso equilíbrio psicológico. nas nossas emoções. Não deixe, o diabo gosta muito de ficar lançando coisas lá de trás, na sua mente, na sua visão, na sua consciência, e não adianta mais, está resolvido. E diga para Cristo isso: Senhor, estou sofrendo com isso, mas eu não quero, é uma tentação. Eu sei que estou perdoado, eu sei que não é para me perturbar mais. Me ajuda. Não é nem dizer, me perdoa de novo. Não! Isso mostra desconhecimento. Obrigado pelo perdão que eu já tive quando me converti aqui há 10 anos. Obrigado. Mas o efeito em mim deste perdão está defeituoso. Por minha fraqueza, minha fragilidade, o diabo está me perturbando. Me ajuda. E que o teu Espírito me ajude a apagar essas memórias desagradáveis da minha cabeça. Obrigado pelo perdão que tu já concedeste. Não fique pedindo perdão a Cristo pelo mesmo pecado 10 vezes. Não precisa nem 2 vezes, basta uma. Então o assunto aqui não é pedir perdão. O assunto é pedir a Ele um aperfeiçoamento da sua santidade e um afastamento do diabo sobre você, que como um leão que ruge está querendo lhe devorar. Então, às vezes, as armas que o crente usa são diferentes da que deveria usar e fica uma batalha, coitado, ineficiente. Senhor, me perdoa aquele pecado de 15 anos atrás. Depois de 3 dias, Senhor, me perdoa. O quê? Aquele pecado de 15 anos atrás. De novo, o Senhor me pediu perdão 385 vezes por este pecado. Meu filho, ou eu não estou ouvindo, ou meu perdão é insuficiente, ou meu sangue tem que ser renovado para limpar esse pecado. O que é isso? Então, mas é exatamente o que o diabo gosta de nos equipar, ou de fazer com que a gente use armas legítimas, mas erroneamente utilizadas na hora errada. Então, um soldado pegar uma faca na hora de uma metralhadora, a faca é legítima e a metralhadora também, mas tem a hora de um e da outra, a baioneta. Então, usar a arma errada é terrível, porque você vai ser um crente fracassado. E armas, repito, de Deus, legítimas, bonito, né? Me perdoa, Senhor. Daqui a 2 dias, me perdoa, Senhor. Qual é o erro nisso? Pois está errado. Impressionante, como algo que parece ser muito bonito, muito bom, e é, mas na forma como é usado, errado. E o crente apanhando. Então, não se deixe remoer com as coisas do passado. Estão resolvidas as coisas pecaminosas que você fez, estão liquidadas pelo sangue de Cristo. Terceiro, não deixe que fracassos do passado lhe roubem o ânimo de prosseguir. Projetos que não deram certo. Eu estava falando de pecado, agora estou falando de outra coisa. Projetos, algumas tentativas de exercício de ministério. Não, já tentei isso há 10 anos atrás, senti uma vontade muito grande de, sei lá, distribuir folheto, de estudar no seminário, mas não deu certo. Estou de novo com essa vontade aqui, mas não, momento, minutinho. Não permita que fracassos ou experiências não realizadas e que não foram levadas a contento lhe atrapalhem ao ponto de desanimar, e você não vai fazendo mais quase nada, porque tudo é tão difícil que não vou fazer nada. Não faça isto. Quarto, a enorme disposição de Paulo para avançar. A maneira de resolver problemas não era para Paulo se esquivando deles, mas avançando em cima deles. Claro que com o poder de Deus do seu lado. Sabe quantos anos Paulo tinha quando escreveu essa carta aqui? Em torno de 60, era um velho. Isso há 2000 anos. A perspectiva de vida era muitíssimo menor do que hoje. Eu não saberia fazer uma correlação exata. Talvez um homem com 60 anos hoje, em termos de expectativa de vida de 2000 anos atrás, fosse um homem de 95, 99, 100. Cada vez mais a gente ouve pessoas ao nosso redor fazendo 90 anos, 95 anos, 100 anos de idade. Naquela época, então, aos 60 anos, Paulo era um homem velho. E ele se chama, numa das cartas dele, de o velho. Porque na época era velho, poucas pessoas chegavam àquela idade. Inclusive, estava preso e muito provavelmente condenado à morte. Não foi naquela prisão, mas logo depois, alguns anos depois, foi mesmo e morreu. E falando em avançar. Um velho preso com a morte na proa, falando em avançar. É impressionante. É impressionante. Parece um jovem aqui, de 20 anos de idade, 18 na época, 20 e poucos, avançando, cheio de energia, cheio de gás, como se diz hoje. Não, não, não era não. Sabe o que isso mostra? Que idade não é motivo para a falta de trabalho. O tipo de trabalho, evidentemente, vai variar. Um senhor de 60 anos não vai ter o pique de trabalho de um jovem de 30. E um ancião de 80 já não vai ter o de meia-idade de 60. É claro, o tipo, a forma. Mas, quando se fala em trabalho em si, proporcional a cada idade, cada saúde, cada disposição, não é desculpa para deixar de fazer o que pode fazer e avançar. Criancinha de um ano de idade avançou muito quando deu os 5 passos. Um jovem corre 1 quilômetro ligeiro, o mais velho já vai andar menos. Então, para um velhinho de 90, avançar para ele vai ser bem pouquinho, já com a muletinha dele ali, a bengalinha e tal. Mas está avançando. Então, um velhinho de 100 anos, deslocado aqui para lá, com a sua bengalinha, é uma grande conquista. Foi no banheiro sozinho. Que coisa! Que fantástico! Fui sozinho. Depois de 5 anos, fez fisioterapia. Agora eu fui. Uma grande conquista. Ótimo. Ridículo, talvez, para um jovenzão. Mas, para ele, não é. Então, avance. Avance. Resumindo o que Paulo disse até aqui, já estou querendo reduzir a velocidade para encerrar. Eu diria assim, aspas. Reconheço que não alcancei o conhecimento pleno de Cristo, a perfeição como salvo. Mas, isso não me desanima. Pelo contrário, me esforço para caminhar nesse sentido, deixando de lado as coisas passadas e avanço na minha vida cristã. Pronto. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Pastor, minutinho. Paulo tinha acabado de dizer que não tinha alcançado a perfeição. Acabado. E não era noutro livro, não. Era no mesmo livro. E não era parágrafos antes, não. Era aqui, uma frase atrás da outra. Ele acabou de dizer que não havia alcançado a perfeição. Aí diz, para nós que somos perfeitos, o que é isto? É uma contradição? Não. Não, e não é preciso muito esforço para entender que quando ele diz que não havia alcançado a perfeição, que eu já expliquei, a perfeição absoluta de santidade, o estado máximo, toda a plenitude que a vida eterna vai nos proporcionar. Quando ele fala agora, ele está falando de maturidade da vida cristã. Inclusive, o próprio nome usado no grego para expressar perfeição, como no versículo 15, que é o que estamos usando aqui, pode significar perfeitamente maduro. Maduro. Muito provavelmente o que ele quer. É a única coisa que faz sentido aqui. Então ele fala que não havia conquistado tudo o que estava para conquistar, certo? Porém, havia alguma conquista, sim. Não era zero. E nem era como andando numa esteira. Anda, anda, anda e não sai do canto. Você vê alguém andando numa esteira, que a pessoa está de trás de uma parede, você vê só daqui para cima, você vê a pessoa andando, andando e não sai do canto, corre esquisita. Paulo não se sentia assim, não. Eu sei que sempre tenho que conquistar, mas eu vou indo, eu estou avançando, não estou parado. Não. Então, eu tenho adquirido uma certa maturidade. Sim, isso ele reconhece e mostra, então, a lucidez e uma consciência da parte dele. E é altamente benéfico o crente querer olhar para si e dizer, eu tenho avançado de alguma forma, eu tenho me tornado mais maduro de alguma maneira, não alcançando a plenitude, que eu só vou alcançar no céu, não tem jeito. Mas eu tenho, de alguma forma, avançado. Aliás, uma pergunta dessa em final de ano até que é muito bom. Como é que era você no dia 1º de janeiro de 2009? Estamos aqui no dia 13 de dezembro, e como é que fica? Como é que você está? Você está comandando uma esteira, não saiu do lugar em termos de deslocamento físico, na esteira, e em termos espirituais, você tem mexido, 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 mas não sai do canto, você não conhece mais a Cristo 1 milímetro do que conhecia em janeiro de 2009, Ah, não. Você perdeu um ano de conhecimento das Escrituras. Você perdeu um ano de avanço. É uma lástima esse desperdício. Então, o que Paulo quer dizer no versículo 15 é que, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não, mas havia vários pensamentos na igreja, várias maneiras de enxergar a vida cristã, discussões teológicas de todo jeito, heresia inclusive e tal. Então, ele sabia que nem todos iriam aceitar essa sua maneira de ver as coisas. Inclusive, tem crente que acha que já adquiriu a perfeição aqui. Eu não sei de onde é que alguém assim, de onde é que tira isso, mas tem. Saibam que tem pessoas que creem piamente que a Bíblia ensina um estado de perfeição nesta vida aqui, máximo, e que chega ao ponto da impecabilidade aqui neste mundo. Eu acho isso diferente do que as Escrituras ensinam. Mas tem quem acha. Então, Paulo já sabia, vai ter problema no que eu estou dizendo. Nem todos vão concordar. Mas os maduros vão aceitar. E quanto aos outros, em vez de vocês criticarem ou quererem impor, faça o seguinte, aguardem que Deus um dia vai levar vocês ao amadurecimento, vocês vão entender isso. Imagina a autoridade dele para dizer um negócio desse, um apóstolo, com a caneta na mão e inspirado pelo Espírito Santo. Então, Deus um dia vai ensinar isso para vocês direito, ele não discutiu muito não. Lição: não se tratando de doutrina básica, não devemos impor nossas opiniões e muito menos criticar os que pensam diferentes de algumas coisas da vida cristã. Paulo respeita os que estavam pensando diferente dele aqui. Então, fica essa lição aí de uma certa largueza. Versículo 16, para encerrar. Todavia andamos de acordo com o que já alcançamos. Dois princípios numa frase só. Primeiro, não fique parado. Ande. Esse andar aqui envolve atitudes, envolve convicções, envolve serviço cristão, envolve progresso em todas as áreas da vida de um crente. Segundo princípio importante, a velocidade ideal para você é a que você pode desenvolver. Andemos de acordo com o que já alcançamos. É a mesma coisa de dizer assim, você, Francisco, ande de acordo com o que você alcançou. Maria, ande de acordo com o que você já alcançou. Leonardo, ande de acordo com o que você já alcançou. Cada um ande de acordo com o que já alcançou. Tudo conforme a capacidade de cada um. Não mais. Ah, ainda bem. Finalmente um alíviozinho, é só puxando a gente, puxando, progredir, ir para frente, já está ficando cansado de ver essa pregação. Então, é só a minha velocidadezinha. É que você pode dar, não mais, não e não menos. E de novo, voltou. Não demorou 10 segundos, o pastor voltou de novo. Mas é o que está escrito, não mais, nem menos. Então, seu carrinho só chega a 55 km por hora, o máximo que ele dá, ainda saindo um bocado de fumaça atrás, fica 55. Não vá para 56. Também não vá para 54. Esse é um princípio cristão de vida espiritual, traduzida em vida aqui nesta terra. Vida. Não sei nem se é bom dizer vida espiritual, como se fosse a vida espiritual, a vida mental, a vida psicológica, a vida física. Espiritual domina tudo, lidera tudo. Sua vida. E quem é crente não consegue nem pensar na ideia de vida sem Cristo, de vida sem o espiritual em primeiríssimo lugar. Então, na realidade, é quase um pleonasmo, é um exagero a gente falar na vida espiritual para um crente, porque nós já somos filhos de Deus vivendo espiritualmente. É totalmente dispensável a palavra espiritual para um crente, é a sua vida. Então, como princípio de vida, ande de acordo com o que você já alcançou. Detalhe, o exemplo, eu disse que todos os exemplos são falhos, são imperfeitos e tudo. A ideia do carrinho lá que não passa de 55, tem um detalhe. Conserte e vê se você alcança 80. Progrida. Mexa neste carro. Dentro do exemplo. Então, é como Paulo disse desde o começo, eu tenho enfatizado muito, progresso. Então, olhe bem isto. ande conforme o que você já alcançou, vírgula, até o dia que você for para o céu. Não! É ande de acordo com o que você já alcançou hoje, mas amanhã você deve alcançar mais. E depois da manhã, mais. E depois, mais. O que é isto senão progresso? O que é isso se dá uma conquista? É exatamente o que Paulo disse. Então, é uma espécie de uma conformação inconformada. Uma conformação inconformada. Você não vai, Deus não vai exigir de você hoje um milímetro mais do que você pode dar. Um quilômetro por hora a mais do que você pode correr na vida para servi-lo e adorá-lo. Ele não vai hoje. Mas ele espera que amanhã essa sua capacidade de servir e adorá-lo e de testemunhar por Cristo aumente. E depois aumente. E depois aumente. Entenderam? Então não é só descansar em cima do que já que eu pude, do que eu já alcancei. Agora me aposentei. Não tem aposentadoria na vida cristã. Encerrando. Uma lição. O que anda rápido, tenha paciência com o que anda devagar. Porque se você vai a 120 e o outro não consegue mais do que 70, o 70 dele é igual a o seu 120. A matemática de Deus é assim. O 30 do outro é igual ao 70 do outro, que é igual ao 120 do outro. Então, tenha paciência, respeite, ame, ajude o outro que vai a 30, botar para 35. Depois 40, e vai aumentando. Ajude no progresso do outro, mas não é criticando, não é impacientando. E o que anda devagar, não fique com inveja do que anda a 120. Nem desanimado. Vou chegar lá nunca e fica se comparando. Não, não. A ideia aí é olhar para si. É o melhor. Eu quero melhorar a minha desenvoltura cristã. Eu quero ser como Charles Spurgeon. Não esqueça Spurgeon. Eu quero ser como João Calvino. Esqueça Calvino para esse aspecto. Leia a biografia desses homens todos, é ótimo. Mas não para se comparar. Não para ser igual. Não para atingir a estatura deles. Não, não. Vá aumentando a sua. Ora, lute desesperadamente como esses gigantes lutaram. E alcançaram estaturas enormes. Mas não importa o tamanho da estatura que eles alcançaram, importa é a luta que eles tiveram. Então o que vai importar diante de Deus é a luta que você vai ter, a seriedade com que você vai encarar a vida cristã para aumentar na sua fé, crescer no conhecimento de Cristo e se tornar cada vez mais útil ou menos inútil ao Senhor Jesus Cristo. Sempre esteja prosseguindo no conhecimento de Cristo e conquiste mais. E aqueles que não têm Cristo, procure ser. Se deixe ser, se permita ser, é maneira de falar, mas tem sentido falar assim, se permita ser conquistado por Jesus Cristo. Se deixe conquistar. Para de lutar. Para de tabus. Para de preconceitos religiosos. Religião tal, eu não vou porque minha avó... Para, essa infantilidade. Além de ser uma grande tolice, porque a vida eterna está na proa e a sua avó não vai fazer coisa nenhuma pela sua vida eterna. Nem sua mãe, nem ninguém. Quem pode tomar alguma providência sobre a sua alma é você próprio e mais ninguém. O que a gente pode fazer é advertir, pregar, avisar, orar por você, ensinar a Bíblia para você, ajudar de todas as formas, mas não adianta. Na hora mesmo de uma decisão, é absolutamente pessoal, é sua. Então, não reaja. Não brigue com o Espírito Santo, não fique em pé, não faça beicinho, ao contrário, se deixe conquistar por Jesus Cristo, porque não há uma conquista melhor para um ser humano, porque é uma conquista que envolve uma arrancada do reino das trevas para ser transportado para o reino do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude neste progresso, nessa conquista espiritual, todos os dias da nossa vida. Em nome de Cristo, nós te pedimos, nosso alvo máximo. Amém.